Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seitian Oyé. Fique com a gente.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Nós esperamos que esteja tudo bem aí com você, com sua família, com todos os amigos. E hoje vamos falar sobre Aprender é um Prazer, do livro Um Futuro Brilhante Nos Espera, do professor Seitio Taniguchi. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza que você irá aprender bastante. Bem, vamos lá então. Hoje, do livro, né, Um Futuro Brilhante Nos Espera, Aprender é um Prazer, esse é o tema. Aliás, se você quiser, né, conhecer a nossa livraria, comprar os nossos livros, é só acessar livrariasni.org.br. O livro do professor Seitio Taniguchi é um livro bem gostoso de ler. Ele traz bastante relatos de experiência, pessoas que contam um pouquinho do seu dia a dia, da sua vida, né? Ele vai falar: estudar é muito prazeroso, estudar é um prazer. Na verdade, você pode até pensar, aí eu já passei dessa fase, né? Já não estou mais estudando, etc. Tal, não, mas peraí. Vamos ver o que o professor Seitio Taniguchi diz aqui, ó. Quando dizemos estudar, as pessoas podem pensar que estamos falando em aprender na escola. Mas não se limita a isso. Estudar significa empenhar-se em algo, e isso não ocorre apenas na escola. Então, quando nós estamos falando de estudo, nós estamos falando em empenho, em dedicação, em aprimoramento. Porque, no fundo, o estudo em si é um elemento, assim, quer dizer, um caminho, na verdade, para o aprimoramento. A gente já pensa em estudo, nota, decorar algo, memorizar, passar em exame. Não. Estamos falando de esforço, de empenho, dedicação. Mas em que sentido? No sentido de você conseguir aprimorar o seu caráter, aprimorar a sua personalidade, melhorar como pessoa. A gente sempre ouve, assim, pessoas dizendo: ah, nós estamos nos aprimorando espiritualmente, crescendo espiritualmente, né? A religião, uma filosofia serve para que a gente aprimore nosso espírito. E às vezes fica meio confuso isso quando fala aprimorar espírito, aprimorar-se espiritualmente. As pessoas ficam, parece uma coisa longe, né? O que é isso? O que significa isso? Mas para nós é algo muito simples, que se você olhar o seu caráter e a sua personalidade, a ideia seria como eu melhoro o meu caráter e a minha personalidade. Porque no fundo, todos nós queremos necessariamente ser melhor a cada dia. É muito ruim conviver conosco mesmo, quer dizer, eu estou convivendo comigo mesmo e eu mesmo não me aguento, né? Às vezes é tanta tristeza, tanta coisa carregando no ombro. Há pessoas que partem para o extremo, não é? A gente está vendo aí ondas de suicídio ocorrendo, porque a pessoa muitas vezes chega no limite, ela não consegue conviver com o outro, não consegue conviver no ambiente onde ela está e não consegue conviver com ela mesma. E o peso é tão grande que ela acaba, então, partindo para um extremo. Agora, se a gente aprimorar o nosso caráter, né, melhorar como pessoa, conseguir enxergar as coisas de uma outra ótica, de uma outra maneira, ao passo que a gente se torne mais livre, né, livre de temores, livre de medos, livre de angústias, a gente se torne uma pessoa melhor, mais feliz, isso vai ser bom para mim mesmo, para quem, todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, é isso que nós estamos dizendo: aprimorar o meu caráter, aprimorar a minha personalidade, ou seja, torná-la mais leve, tornar a vida mais alegre, né, com uma outra dimensão, ver a vida com uma outra dimensão, com outro olhar. E aí, obviamente, isso necessariamente deve vir ou vem sempre a partir do esforço, né, do empenho nosso. Escreve assim o professor Seitio: muito pelo contrário, na verdade, o fato de nascer neste mundo é para os pais e o filho o início de um aprendizado. Então, quando ele fala isso, ele está querendo dizer: olha, não é só na escola. Por exemplo, quando a gente entra no trabalho, a gente inicia uma nova etapa de estudo na nossa vida. Esse estudo passa pelo conhecimento dos colegas, pela conversa que nós temos com os colegas e com os amigos, por aprender com eles, ensinar. E às vezes lições duras, né? Lições difíceis de se engolir. Passa também pelo aprendizado de novas técnicas do trabalho. Quando a gente vai falando, por exemplo, quando nasce um novo filho, né? Como diz o professor, um filho ou uma filha, Então você passa por um novo aprendizado, e aí quando chegam os netos, enfim, não é? Até mesmo, sendo bem realista, quando falece alguém na nossa família, alguém querido, também é um aprendizado, não é? Às vezes não precisa nem ser alguém da família, uma pessoa, de repente você cria algum animalzinho em casa, esse animalzinho passa por uma doença, é um aprendizado, enfim. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Se nós encararmos a vida desta maneira, e esse aprendizado serve para nós aprimorarmos o nosso caráter, os problemas que você está enfrentando, eles não vão... Eu iria dizer que eles iam diminuir de tamanho, acho que eles diminuem de tamanho mesmo. Mas mesmo que você diga, não, eles não diminuíram de tamanho, o fato de você olhar esses problemas de uma outra maneira faz com que você consiga enxergar soluções para sair dessa situação que você está vivendo. Você pode estar enfermado, acamado numa cama de hospital, ou tem alguém que está passando por essa situação. É uma situação difícil? É, com certeza. Mas tem pessoas que conseguem enfrentar essa situação difícil, não tem? Você às vezes olha para alguém e diz assim, puxa, não é incrível como aquela pessoa tira aquilo de letra, como ela faz. Nossa, tão fácil, mas por que será? Então eu, Marcos, eu penso o seguinte, sempre que eu olho uma pessoa fazendo algo admirável, vencendo um problema, vencendo uma doença que às vezes parecia incurável e ela vence, lidando bem com o falecimento de algum parente querido, puxa, como é que essa pessoa consegue? Se ela consegue, eu também consigo. Eu sempre penso assim. Ou seja, se ela conseguiu aprender essa lição, eu também tenho capacidade de aprender e eu me desafio a aprender esta lição, então, que ela já venceu. Ou seja, o caráter dela já está numa etapa, num desenvolvimento que ela consegue encarar aquele desafio de uma maneira mais tranquila e mais serena. O professor Seiji Taniguchi continua escrevendo num item aqui que é esforçar-se. Então ele vai dizendo então, a respeito dessa questão do estudo, né, que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Dessa forma, as pessoas vão estudando e adquirindo cada vez mais capacidade. E assim a capacidade, até então oculta, passa a se manifestar. Quer dizer, quando você tem um problema muito sério, você consegue manifestar a sua capacidade a partir do momento do enfrentamento desse grande problema. Nós dizemos até assim, outro dia eu estava lendo um livro que dizia a respeito de alguma coisa interessante chamado círculo de influência, que as pessoas que vencem suas dificuldades são aquelas que conseguem trazer os problemas até o seu círculo de influência. E para isso entra a nossa capacidade infinita. Por exemplo, se alguém da família adoeceu, a primeira coisa que você vai fazer é procurar provavelmente um médico, não é verdade? Claro que nós estamos aqui num momento religioso e podemos praticar meditação, oração, mas vamos supor que é uma coisa que fugiu do controle, tá? Você pode praticar uma meditação, orar fervorosamente, e o caminho pode até ser a busca de alguém competente nessa área. Quando você faz isso, mesmo que você faça uma oração a Deus para que ocorra a cura da doença, você, no fundo, está procurando trazer o problema para o seu círculo de influência. Você aprende a orar, não é, de uma determinada maneira, para poder resolver aquele problema, seja doença ou seja outro problema. E aí vai, você, vamos supor, uma pessoa que queira partir para a questão médica. Então ele procura um médico, o médico dá um diagnóstico. Se aquela doença não for facilmente resolvida ou diagnosticada, por exemplo, você vai procurar caminhos para diagnosticar, então você vai atrás de laboratórios, enfim. Você o tempo inteiro procura trazer o problema para o seu círculo de influência. A questão é que muitas vezes a pessoa entende que o problema é maior que ela própria e acaba se entregando. Mas veja só, é só uma questão de trazer para o seu círculo de influência. A primeira coisa que você tem que se conscientizar é que Deus jamais te abandona. E aí, a partir daí, é com você. Quer dizer, é um equilíbrio entre a crença em Deus e o esforço pessoal. Nós temos na Seitona isso muito claro. A gente não pensa simplesmente assim, bom, eu estou orando a Deus e aí eu quero ver o resultado. Não. Isso é verdade, tá certo? Eu vou orar a Deus. Mas o esforço pessoal, o empenho pessoal, conta muito nessas horas. Porque você pode estar ao lado da solução do problema, Deus pode ter te enviado a solução do problema, mas se você não olhar, se você não der um passo em direção à solução, você não vai alcançá-la. É aquela história, sabe, né, que um sujeito teve uma inundação, né, na cidade onde ele morava, a água começou a subir, E aí ele orou a Deus, passou um sujeito de barco, diz, olha, vai, sobe, não, eu estou esperando Deus vir aqui me resgatar, não é? Aí a água foi subindo mais, passou um corpo de bombeiros, etc. Não, eu estou esperando Deus vir me resgatar. Aí a água chegou no telhado, passou um helicóptero, jogou uma corda, não, eu estou esperando Deus me resgatar. E aí aconteceu que o sujeito acabou morrendo afogado. Depois, então, lá, né, no céu, lá foi ter com Deus ali, diz, olha, puxa vida, mas eu estava crente que você ia me ajudar, que você ia lá me resgatar. Mas, olha, mandei um barco, mandei um corpo de bombeiros, mandei um helicóptero e você ficou esperando o quê, afinal de contas? Então, uma história que ilustra, de certa forma, como as pessoas, às vezes, enxergam essa história de orar para Deus. Quer dizer, Deus manda a solução e essa solução está ao seu lado. Mas, como diz o professor Seiichi Taniguchi, nós temos que nos esforçar no sentido também de fazer a nossa parte. Ele escreve também aqui no livro Um Futuro Brilhante Nos Espera o seguinte: entretanto, essa manifestação não ocorre automaticamente. Ou seja, você está orando para alguma coisa, né? Você pediu a Deus e vai manifestar-se algo para te atender. E ele diz então que, entretanto, essa manifestação não ocorre automaticamente, mas sucede quando a reconhecemos e empenhamos esforços nesse sentido. Foi o que eu expliquei. Quer dizer, não é uma coisa que surge como mágica, mas é algo que aparece diante de você, mas você precisa reconhecer e esforçar-se para então colocar aquilo que aparece na sua frente em prática. Uma vez minha filha estava passando por uma dificuldade na escola e eu comecei a fazer a meditação para saber por quê, por qual motivo ela estava passando por aquela dificuldade, para ver que resposta viria. E eu fiquei buscando qual o motivo dessa dificuldade na escola. E quando uma professora chegou para mim um dia e disse, olha, puxa, eu queria te dizer, viu, essa tua filha é tão inteligente, puxa vida. Na verdade, o problema dela é que ela se compara com a irmã dela. Aí então me chamou a atenção isso, né, quando a professora falou isso, quer dizer, o fato dela estar se comparando com a irmã muitas vezes levava ela a achar que a irmã era mais inteligente, se comparava com a irmã, e ela não estava colocando o dom dela, que ela tinha muitos dons, né, para fora, né? Ela não estava colocando os dons que ela tinha para fora. Veja que interessante. Então, eu orei, Deus enviou a resposta através da professora, e aí qual foi a minha atitude? O esforço pessoal em colocar em prática aquilo que eu aprendi na Seitonaê. Elogiar o filho naquilo que ele manifesta, no dom que ele manifesta naquele determinado momento da vida dele, não é? Por exemplo, seu filho pode ser uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, seu filho pode ser uma pessoa que gosta de montar e desmontar coisas, ou seja, tem um dom que está se manifestando naquele momento. E se você elogiar aquele dom, todas as outras inteligências acabam, então, vindo à tona. E foi o que eu fiz. E rapidamente, então, ela se recuperou dos problemas que ela estava tendo na escola de aprendizado, que foi uma coisa muito rápida. Então, veja o processo: oração, no meu caso, a meditação Shinsokan. Depois, em seguida, veio a resposta, ou seja, enviou o universo uma resposta através da professora. E depois, em seguida, então, o meu esforço em colocar em prática aquilo que eu havia aprendido. E o resultado foi, com certeza, maravilhoso para mim e para minha família, não é? Diz o professor Seiichi Taniguchi, continua ele aqui dizendo: o mundo verdadeiro criado por Deus, o mundo da realidade, o mundo da imagem verdadeira, assim nós chamamos também o mundo criado por Deus, tá? É o mundo da realidade, o mundo da imagem verdadeira. É perfeito, harmonioso, maravilhoso, de capacidade infinita, sem doenças nem morte. É isso que acreditamos nós na Seiichi Onoye. Quer dizer, é um mundo perfeito, maravilhoso, sem doenças nem morte. Parece incrível pensar assim, mas é. Mas e a morte? Mas e a doença? Ela está simplesmente manifestando, projetando-se na Terra do tempo e do espaço, mas ela não existe, é uma ilusão da mente. Quando você coloca uma caneta dentro de um copo cheio de água, obviamente um copo que seja transparente, a caneta ou o lápis vai parecer que está quebrado, não é? Ela entra na água e faz uma espécie de uma curva, né? Ele praticamente parece quebrado, né? Ele entorta um pouco para um lado. O lápis está torto? Não, se você tirar o lápis dentro da água, ele volta a ser, está perfeitamente reto. Isso, então, é uma ilusão. A doença é isso. Ou seja, é preciso retirar o ser humano daquela visão, daquela ótica equivocada que dá valor ou acredita que existe o que de fato não existe. Está manifestado, mas não existe porque nós temos a nossa filosofia radical nesse aspecto, ou seja, só existe Deus e o que vem de Deus.
Atenção, querido ouvinte, temos uma notícia para você. Já está disponível o nosso novo livro, A Arte de Viver em Família. Com esta leitura tão leve e simples, você vai poder enxergar toda a felicidade que está à sua volta, aí mesmo onde está. Não só isso, você vai aprender a viver a verdadeira alegria agora mesmo. Adquira já em nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. A arte de viver em família. Não perca mais tempo. Sua felicidade está à sua espera.
Podcast da Seite Anoyê.
Muito bem, então estamos de volta, dando continuidade aí ao nosso tema, Aprender é um Prazer, do livro Um Futuro Brilhante Nos Espera, do professor Seichi Taniguchi. Quanta coisa boa, não é? Nós estamos falando, puxa vida, olha só, e pensar, né, que nós temos tudo dentro de nós. E é verdade, verdadeiro isso mesmo, viu? Apesar de muitas vezes não acreditar nisso, mas está. E a humanidade está cada vez mais descobrindo essa força interior, não é? Hoje a ciência já entendeu, por exemplo, como a fé atinge favoravelmente o nosso próprio cérebro, a máquina cérebro, que não deixa de ser uma máquina a serviço do pensamento, a serviço do espírito, da alma, não é? Da nossa força de vontade. A ciência já entendeu processos que acontecem no nosso interior de cura, não é? Então, tudo isso está dentro da gente, não é? Mas é preciso que a gente extraia isso. Por exemplo, se você for extrair um tesouro de dentro do subsolo, lá do subsolo, você tem que botar a máquina para perfurar aquele subsolo, muitas vezes para extrair água potável, né? Tem que passar terra, tem que furar rochas até chegar àquela água potável. Então, da mesma forma, a nossa capacidade latente está ali, está latente, está dentro de cada um de nós. Então, a partir do esforço próprio é que a gente consegue vencer, é que a gente consegue extrair essa capacidade. E você é filho de Deus, é filha de Deus, perfeita, perfeito, maravilhoso. Você merece ser feliz. Aliás, às vezes a gente até diz o seguinte, não é nem uma questão de merecimento, é uma questão de aceitação. Porque se todos nós nascemos na imagem e semelhança de Deus, se todos nós já nascemos perfeitos, nós temos que aceitar isso. Quanto mais a gente aceitar isso, mais isso vai manifestar-se. Ou seja, quanto mais eu aceitar a possibilidade que existe algo, mais eu vou me esforçar em buscar este algo. Eu não vou buscar algo que eu acho que não existe. E se o ser humano busca a sua capacidade infinita, busca superar os seus limites, é porque lá no íntimo ele sabe que essa capacidade infinita existe dentro dele, não é? O professor continua escrevendo assim, ó, se tentar, é possível. Então, vamos dizer assim, o esforço de cada um de nós, né? Se você tentar alguma coisa, é possível. Ele conta o caso até de um pianista japonês que foi acometido por uma doença muito forte. Ele era ainda adolescente, né? Quando foi acometido por uma doença nos olhos, ficou cego, apesar das cirurgias, né? Não conseguiram recuperar a visão. A mãe, com um esforço gigantesco, a mãe falando para ele, olha, se é o teu sonho se tornar pianista, você vai se tornar pianista, nós vamos fazer todo um esforço. Então ele se esforçava um dia a dia, era algo assim, às vezes ele desanimava e a mãe dava força para ele, não, você vai conseguir, não desista. E às vezes ela desanimava e ele dava uma força para ele. Ele chegou inclusive, até para vocês terem uma noção, de treinar, por exemplo, com o professor, né? E a professora botava a mão em cima das mãos dele e tocava as teclas do piano para ele ir, então, localizando as notas depois da cegueira. E esse rapaz, então, chegou a se tornar um brilhante músico, né? Eu acho que isso que é interessante. Quer dizer, aí o professor diz assim, olha, não, se você acha que isso é demais, tá? Mas pense no exemplo, no esforço. Foi algo fácil? Não, foi algo muito difícil. Foi algo muito sofrido. Mas o que ele botou na cabeça dele, o ideal dele? Eu vou realizar isto, eu vou fazer isto, eu vou conquistar isto. Não é conquistar algo para, se eu vou conquistar uma lancha, eu vou conquistar um apartamento, eu vou conquistar um prédio inteiro, uma nação. Não, não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando em conquistar algo muito maior que isto, né? Mas muito maior que uma nação, muito maior que o universo. Nós estamos falando em conquistar a si próprio, a conquistar algo, ou seja, vencer a si próprio. O professor Seiji Taniguchi dá um exemplo bastante interessante. Quando você está jogando qualquer esporte, quando você vence a equipe adversária, se você analisar bem, você não venceu a equipe adversária, você venceu a si próprio. Você deu um esforço a mais, deu um passo a mais, batalhou algo a mais, conseguiu superar os seus próprios limites. Então ninguém vence o outro em si, você vence a si próprio, os seus medos, as suas dúvidas. E é esse o nosso esforço. Então ele diz, olha, dando um exemplo de estudos tão intensos, ele fala daquele rapaz, né, que fez então, e aliás, né, ele conta aqui que houve uma apresentação, até esqueci de falar, da Orquestra Sinfônica da NHK, que é do Japão, né, e ele tocou um concerto para piano em Sol Maior de Ravel, e foi um espetáculo tão incrível, né, que ele ganhou, né, ele ficou em segundo lugar, né, apesar de toda a desvantagem que ele tinha, quer dizer, a desvantagem física dele, que na verdade era a cegueira dele, né? O pianista se chamava Takeshi, um japonês, então, que venceu os obstáculos. Então ele diz, olha, pode ser que você, né, pense assim, né? Puxa, que dificuldade, isso é muito para mim. O professor completa dizendo assim, a regra não é que não consegue, apenas não faz. É uma regrinha, um ditado japonês que diz assim, não é que você não consiga, apenas você não faz. Não é que não consegue, apenas não faz. Portanto, quem nada faz tem menos alegria. Se não abrir a boca e comer, logo sentirá fome e desejará comer algo. E comendo, vai sentir seu sabor e ficará feliz e satisfeito. Essa é a ideia que o professor Seiji Taniguchi coloca, né? Se você não dá o primeiro passo, não vai progredir. Mas o segredo do processo, escreve ele, é realizar tudo com prazer e não com má vontade. Se iniciar fazendo algo mais simples, logo conseguirá efetuar algo até o fim. Pois, se começar pela parte mais difícil, vai ter mais dificuldades em conseguir levar até o fim e prosseguir. Ok? Interessante isso, não é verdade? Portanto, fique então, não é, com essas nossas dicas, mas antes até de encerrar, nós vamos fazer uma oração, tá bom? É uma oração que eu escolhi para você do livro Minhas Orações, é oração para cultivar a coragem, porque às vezes a gente está assim apegado, está com certo medo, etc. Então lá vai, oração para cultivar a coragem. Se você quiser, feche os olhos e acompanhe mentalmente a nossa oração. Sou corajoso, sou forte, tudo favorece meu êxito. Sou calmo, sou tranquilo, sou brando, sou bondoso, sou amor, sou compaixão. Tenho magnetismo para atrair as pessoas. Abençoo todas as pessoas. Afasto a tristeza e o temor de todas as pessoas. Não tenho inimigos, ainda que alguém se considere meu inimigo. Sou amigo de todas as pessoas. Não tenho mau hábito algum. Sou livre. Totalmente livre. Ó Deus, venha a mim. Venha a mim e manifeste sua glória no meu trabalho e em tudo que faço. Já consigo realizar tudo com eficiência. Ó Deus, vinde a mim e orientai minha meditação. E aí, se você quiser praticar agora uma meditação, uma oração, pratique-a tranquilamente esta oração. E mentalize as seguintes palavras. Pratico agora esta oração e rendo-vos palavras de louvor. Mesmo quando me encontro em terra distante, estou sempre com Deus. Trabalhando, sinto a força de Deus, conduzindo os meus braços. Sim, Deus trabalha aqui, dentro de mim. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.
você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas, tornando-se um mantenedor da Seichonoye nas mídias. Você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades virtuais, que nos dias de hoje têm tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil. Você fará parte de uma grande ação de amor que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, acesse o link na descrição deste podcast. Muito obrigado.